gente vai ter um papo muito especial com a Dom e com o Bruno, Bruno Garcia. Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí lidando bem com o confinamento, né? De isolados, estejam juntos com as suas famílias. Então, tá muita gente aí já se conectando com a gente. Vou já chamar a Dom e o Bruno Garcia, que fizeram uma palestra incrível no último Welcome to More. A gente pediu para bater esse papo com eles aí. Eles fizeram essa palestra junto. Mas é Download, criatividade é a nova realidade. Vamos falar um pouco sobre o que é as habilidades do futuro.
Tudo bem?
Tudo bem, Flávio. Como é que vocês estão? Como é que
você está? Tudo bem.
Tudo bom.
Ela já comeu hoje, Bruno?
Olha, o que a quarentena não faz. Deixa hoje foi ela que me lembrou. Porque
que você tinha que se alimentar.
É, porque a gente fica... Nós sempre fazemos coisas na casa, né? Domésticas. Mas, em geral, a gente trabalha, tá fora, não sei o quê, e temos as nossas... Os nossos assistentes, né? Funcionários, as funcionárias que vêm, e é obviamente que todos devem ficar em casa. Dispensamos todas as pessoas que trabalham conosco.
Há 15 dias, né?
Continuamos, obviamente, pagando os seus honorários para as pessoas não ficarem descapitalizadas. E a gente está se dividindo para fazer as tarefas domésticas. E às vezes, numa limpeza de banheiro, você acaba esquecendo de comer. Aí hoje foi ela que me lembrou e falou: olha, você não comeu ainda. E fez uma vitamina de banana que sustentou bastante.
Aí sim, hein? Casal se cuidando aí nessa quarentena.
Tem que ser, né?
O que vai ter de união e casamento unitário e solitário vai ser, não tá no gibi, né? Tava conversando ontem com uma amiga falando, eu acho que eu vou casar com o meu marido, já é um marido, né? Eles já moram juntos. E acho que eles vão fazer uma cerimônia só os dois e vão passar numa live também.
Ah, é? Que legal. Eu fico preocupado com o outro lado também, né? O quanto de casais que não se conheciam, vão se conhecer agora, né?
Demais.
Não só os casais que não se conheciam, mas os pais que não conheciam direito seus próprios filhos.
Também.
Muitas casas.
Agitada, né? Muitas vezes as pessoas passam pouco tempo de qualidade com seus filhos, sempre delegando muitas atividades. Eu mesmo já fiz isso com minha filha, agora já é adulta, né? Nós temos filhas adultas. Então, ela já é independente, já leva a sua própria vida. Mas, quando ela era menor, eu já incorri nesse erro de colocar bastante atividade para a criança, porque você fica sem tempo para estar com ela, mas, enfim, esse tempo tem que ser de qualidade. E muita gente não pensa nessa em como isso é importante. E agora, com essa quarentena, forçosamente, as pessoas vão ter que, criativamente, pensar em como distrair os filhos. O interessante é que essa situação vai colocar muito em questão voltar com coisas mais simples, né? Como fazer um teatro de sombras, liberar as paredes para as crianças pintarem, jogar jogos de tabuleiro em vez de ficar só em jogos eletrônicos e de internet.
Isso aí dá uma live só para isso, viu?
Aqui em casa nós já havíamos comprado já umas tintas para pintar a parede, tudo. Agora está tudo sendo pintado novamente, reconectado novamente. Cozinha, receitas que eu não sabia mais que eu sabia fazer. Sabe, eu estou me redescobrindo.
Uma das coisas que eu fico pensando agora, que é o grande desafio, já entrando um pouco no nosso papo, as pessoas se pautaram muito no fazer nos últimos tempos, né? Então, a pessoa era o que ela fazia. Agenda sempre cheia, a gente com essa dimensão de encher agenda, atividade. E agora a primeira crise que as pessoas têm é que não tem agenda. A agenda é ficar em casa, assim, né? Vou fazer live, vou fazer ligação, mas agora tá com os filhos, tá com a esposa, em casa 24 horas e tal. E aí a pessoa tá começando a ter que se redescobrir. Tipo assim, mas eu não sou o que eu faço, eu tenho uma identidade, E esse processo, acho que muita gente tá passando por esse processo de forma dolorosa, assim, sabe? de ter que abrir mão de uma forma obrigatória daquela agenda maluca que a gente se pré-estabelece de viagens, reuniões, agenda, cargo. E agora, tipo, a gente tá... Eu acho que tem um lado que vai nos tornar mais fortes nesse aspecto, sabe? De entender o que de fato realmente vale a pena, de fato tem valor e de fato a gente quer construir pro nosso futuro, né?
Sem dúvida. E essa homogeneização das ações, quer dizer, quando você precisa manter uma população inteira em suas próprias casas, é uma oportunidade, de, muitas vezes, você se colocar no lugar do outro, né? O Brasil é o primeiro país do mundo onde o coronavírus chegou que tem favela. Então, muitas vezes, é preciso um olhar especial para o combate, porque não há como comparar com a Itália, com a Espanha, só para citar os países europeus que com mais casos atualmente, né? Porque a gente tem as favelas onde as pessoas vivem muito mais próximas umas das outras, em lugares muito pequenos, muitas pessoas próximas e com dificuldades de, financeiras, de falta de mantimento, de falta de
higiene,
antes do vírus. Então as pessoas de classe média, que muitas vezes não vem direito essa parte da população que sofre essas dificuldades, vai começar a sentir na pele algumas dessas questões. E eu acho que isso é muito importante para a reflexão da sociedade.
Acho que é um grande desafio. A gente está tendo essa discussão aí que eu tenho visto no Brasil sobre o viés econômico da doença, uns defendendo o lado que não devia ter isolamento, porque vai afetar muito a economia, outros dizendo, não, tem que ter isolamento, sim. E eu tenho visto um pessoal que trabalha com favela no Rio de Janeiro muito preocupado com as favelas, porque, como você disse, são 6-7 pessoas que moram num raio de 30 metros quadrados. Assim, em média, são 30 pessoas com 6-7 metros quadrados, que não tem álcool em gel, não tem, às vezes, nem o sabonete ali para poder fazer uma boa higienização das mãos. Então, a preocupação é que quando isso chegar na favela, isso pode proliferar de muita força.
Está faltando água. Sem falar na qualidade péssima da água do Rio de Janeiro, que a gente acompanhou nas últimas semanas, em algumas comunidades sempre falta, né? A água ela vem em horários e tal. Eu sei bem como é que é isso, porque na minha infância morei num bairro popular em Olinda, eu sou pernambucano, né? E a gente também tinha o dia da água. Então, a gente tinha que lembrar que o dia era aquele para poder abrir as torneiras, encher os baldes. Então, é muito, muito complexo essa situação num país tão desigual quanto o Brasil. A gente tem que estar muito atento.
É isso aí. Agora, conta para a gente aí um pouco sobre o que vocês têm falado, né? Vocês falaram juntos, achei lindo isso de vocês falarem como casal sobre um tema, apesar da Dom ter escrito o livro, vocês terem escolhido fazer isso junto. Compartilha com a gente um pouco do que vocês têm falado em relação à palestra, em relação ao futuro, em relação a essas novas habilidades que vocês imaginam que sejam as habilidades do futuro.
Tudo começou, Flávio, quando eu fiz o livro com a editora Gente, fiz um coaching com o Dr. Roberto Chiniachique, e daí eu fiz um coaching pessoal, e que deu-se num livro porque houve um momento em que eu disse para o Dr. Roberto, olha, eu gostaria muito que houvessem salas de aulas voltadas para a criatividade, para que se encontrassem o dom, talento e vocação das pessoas. Então, o livro nasceu como se fosse um tratado de mim para comigo mesma, para fazer um projeto social em torno desse tema, em volta desse tema. E anos depois, o livro foi um bom sucesso, um grande sucesso, e anos depois eu tive a ideia de fazer um projeto cápsula, uma plataforma que levou o nome Download. A gente está na preparação desse projeto, que são mentes criativas do cenário audiovisual. Eu tenho para mim que a criatividade é a essência divina, que fazer um download é um processo que cada indivíduo passa por esse processo, principalmente na infância, só que os pais não percebem por conta da correria do tempo todo, e os filhos também não pouco percebem. Então, nós temos adolescentes e jovens que chegam na idade para o vestibular, isso quando podem fazer um vestibular, quando podem estudar, né? Que não sabem, assim, qual profissão seguir, o que vão ser, e ficam bem perdidos. Então, nós temos também profissionais, eu chamo de síndrome dos 3 P's, profissionais, pessoas perdidas profissionalmente, pessoas profissionalmente perdidas. E daí nasceu esse projeto Download. E quando eu estava conversando com o Bruno, contando para ele sobre o método, sobre o projeto, sobre a plataforma, Bruno falou comigo, engraçado, contando sobre o início de tudo, porque eu levo muito a base do projeto, descobrir o seu dom, ele está muito esse segredo, essa essência, ela está muito em volta da sua infância. É preciso a percepção de pais e tutores e professores para isso, né? E Bruno conversando comigo, ele disse, engraçado, sem mesmo te conhecer, ou conhecer o método, ou conhecer o projeto, a minha carreira profissional, depois desculpa, eu já estou meio que falando para você.
É para você falar mesmo.
A minha carreira profissional acabou acompanhando, coincidentemente, o método e o projeto. E daí foi a tacada da vez, assim, para nós entrarmos de sola no Download. Agora, com esse momento, eu tenho muito a impressão, assim, que a criatividade é o que vai salvar, sabe, a gente. Ela me salva muito, sabe, nessas horas, assim, de ansiedade, do que a gente não sabe. Porque não adianta também, nesse momento, assim, eu penso muito nos proteger, tudo bem, a gente fica em casa, a gente faz tudo certinho, mas e as pessoas que a gente ama, que não têm condições, como o Bruno bem falou, como você bem falou, ou as pessoas que, até quem nós não conhecemos também, e as pessoas que não têm a informação, não chega correta, ou não tem essa, muito a percepção. Eu tenho 3 pessoas idosas na família, e assim, nada, isso é uma gripe, isso é bobagem, sabe? É até engraçado, minha mãe pedindo ontem para o meu pai comprar carne fresca, porque a carne congelada na geladeira não dava. Eu falei, mãe, toda hora a gente tem que... Então eu me preocupo muito com essa percepção, sabe? Eu acho que a criatividade é o que vai salvar.
E o Bruno, nesse aspecto, então, ele virou um case prático, né? Dessa metodologia, assim. E acho que a sua profissão, né, Bruno, te instiga muito a pensar fora da caixinha, a ter um mindset mais aberto, a olhar por outras perspectivas as mesmas coisas, né?
Ah, com dúvida, né? O interpretar personagens é uma atividade que deveria ser experimentada por todas as pessoas. Obviamente que vai virar... pode ser uma coisa profissional, mas a possibilidade de você se colocar no lugar do outro e viver, pelo menos por algumas horas, né, o caso de uma peça de teatro ou uma cena que você esteja fazendo, a história de outra pessoa, que não seja você, faz com que você tenha uma visão muito mais ampla da quantidade incrível de pontos de vista que a gente pode ter dentro da experiência humana, né? Essa possibilidade de você exercer o seu dom, ela é, sem dúvida nenhuma, o caminho para se criar o que, no fundo, é o objetivo das sociedades, que é a felicidade das pessoas. Você ser profissionalmente conectado com algo que você ama fazer é uma das experiências mais importantes e fundamentais na vida do ser humano. Então, essa possibilidade que a Dominique coloca de você tentar se reconectar com o que realmente te faz feliz, isso ser uma possibilidade lá na frente de um auxílio para a educação, ela combina exatamente com a maneira como eu penso as possibilidades no mundo moderno. É curioso, é impossível a gente não voltar a falar desse vírus, né, que é muito é uma situação inédita no planeta. E por ser inédita, ela vai trazer reflexões inéditas, e eu acho isso muito importante, porque é preciso repensar esse mundo tão dependente da produtividade material. Quer dizer, por que que muitos jovens chegam ali no final do seu período letivo inicial e não sabem qual é o que seria a sua profissão? Porque a sociedade, ela hoje em dia, ela basicamente se preocupa com números e com produtividade, com o que as pessoas são capazes de fazer para gerar riquezas. Isso é fundamental. Mas se não houver uma divisão do produto dessas riquezas, para começar, e uma visão sobre como estimular a sociedade a formar seres humanos felizes, a gente vai entrar numa espiral que a gente já estava entrando, né? Que essa espécie de dependência que nós estamos criando do trabalho. Tudo é trabalho, tudo é trabalho, tudo é agenda, tudo como você colocou no começo. Então, eu acho que esse momento agora vai gerar, de fato, muita reflexão. E só voltando ao início da pergunta, esse instigamento que a Dom faz é tão interessante, porque na palestra a gente pensou assim, porque Dominique ela não curte muito começar uma palestra, falar sozinha. Ela sempre tem que ter alguém como contraponto, e ela me convidou para estar junto com ela, para falar sobre e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, faz como você sempre faz, né? Com uma pessoa começa te perguntando, e eu sou chamado no meio, porque aí criaria uma dinâmica e tal. E eu comecei a falar da minha experiência, e mesmo eu tendo lá no meu princípio da minha vida ali, como criança, experiência com teatro, era algo que eu gostava de fazer e que acabou virando minha profissão, no meio da minha explanação, ela, que já estava mais relaxada, né, me fez a pergunta mas você não tinha uma outra vontade, um outro desejo que te faz, o que te fazia mais feliz quando era criança? Aí eu lembrei, caramba, desenho, eu adoro desenhar, eu adoro pintura, eu adoro artes plásticas, eu adoro fazer coisa com as mãos, escultura e tal. E eu até brinquei, a minha mãe, ela me considera um bom ator e sabe que eu, né, tenho minha carreira tem sido exitosa, mas ela disse que no fundo eu sou um artista plástico. E eu achei curioso que mesmo no meu caso, que eu tive essa sorte de encontrar desde cedo um caminho que me levasse para a profissão que me faz muito feliz, eu ainda tenho dentro de mim possibilidades ali de fazer um download do que de fato me faz feliz, porque podem ser várias coisas, né? E a arte, ela é múltipla, então eu sempre vou amar interpretar, mas comecei a ficar um pouco mais atento à possibilidade de começar a voltar à prancheta, a me colocar à disposição de desenhar mais, de pintar mais, de fazer esculturas, de fazer vídeo arte.
Ih, eu aqui em casa tá virando uma loucura agora.
Virou um produtor agora.
Essa casa aqui tá virando um cenário artístico.
Ó, DJ Vivi disse que já leu seu livro e que mudou a vida dela, hein, Dom?
Ah, sim, Vivi, maravilhosa, maravilhosa.
E aí tem uma coisa que eu fico pensando, só para jogar para vocês, né? Porque esse período que as pessoas estão passando, ele é muito importante para essas reflexões que a gente está fazendo. Porque é um processo de descoberta agora, é você de encontro a você, né? Pode ser que muita gente termine essa quarentena, esse período de isolamento, tomando decisões profissionais na vida, dizendo assim, por que que eu estava fazendo isso até agora? Eu deveria estar seguindo outro caminho, né? E tem uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a gente fica buscando fazer o que ama. Tem muita gente que palestra sobre isso, propósito é você fazer o que ama. E a gente criou uma geração que sempre está esperando um dia fazer o que ama. E se esquece de amar o que faz, independente do que faz. E eu digo isso porque ela tem duas vertentes importantes. Quando você fica buscando fazer o que você ama, quem define você é o que você faz, não quem você é. quando você decide amar o que você faz, independente do que você faça, você coloca você naquilo. E aí as suas habilidades florescem. E aí você começa a perceber que... Porque tem muita gente aí que trabalha de frentista no posto de gasolina. E você vai falar assim, mas o cara é vocacionado a isso? Foi o dom dele abastecer o carro? Aí o cara trabalha de mau humor a vida inteira, esperando que um dia ele faça aquilo que ele ama. Só que ele não chega lá porque ele não coloca o coração, um cara mal-humorado para a vida, entende? Agora, se ele botasse o coração naquilo que ele está fazendo, que é abastecer carro, as pessoas iam ver quem ele é. E aí, florescendo o seu dom, alguém ia falar assim, você já pensou em trabalhar com isso, entendeu? As oportunidades vão fluindo. E acho que é um processo importante esse agora da quarentena, das pessoas buscarem, de fato, o que move o coração delas ali, mas também colocar o coração naquilo que ela está fazendo agora. Ser criativo com o que ela está fazendo agora. Às vezes trabalha numa empresa, ele está lá de home office, e às vezes a pessoa está dando graças a Deus, curtindo a quarentena, férias, né? Ela podia estar tentando descobrir de que forma que ela podia estar contribuindo para a empresa, além do que ela já faz, sendo criativa, pensando em alternativas, botando o coração, pensando nos seus colegas de trabalho, pensando em... Entendeu? Eu acho que descobrir o seu dom tem muito a ver com você colocar verdade em tudo aquilo que você faz, independente do que você faça. Se você esperar botar verdade só quando você estiver fazendo aquilo que você sonhou fazer um dia, ninguém vai saber qual era a sua verdade. Porque a verdade não é o que você faz, a verdade é quem você é todos os dias. Vocês concordam?
Muito, muito. Tô pensando até em te convidar para ser o nosso head. É isso que eu falo muito, assim, a base do o dom para mim, como é a essência criativa que passa por nós. Eu gosto de imaginar como se fôssemos um canal de essência criativa. É esse canal que a gente tem que se reconectar, porque a gente coloca... Por isso que a nossa palestra foi Dom, a Profissão do Agora. Muita gente fala, não discordando da a profissão do amanhã, amanhã, o futuro, não discordando desse olhar para o futuro, mas muita gente às vezes esquece de olhar para o agora e olha muito lá no futuro, como você falou, coloca a sua felicidade no futuro. Você coloca a sua felicidade no futuro, é como se você colocasse o doce que você mais gosta lá na frente, para você comer daqui a quanto tempo, né? Eu gosto muito de pensar que a criatividade, ela é, para mim, é Deus. Seja lá o nome que cada um considerar como Deus, sabe? A essência criativa é eu me sentir, quando uma pessoa se sente que criou alguma coisa, que fez alguma coisa, e fez pelo outro, não é nem para si mesmo. E aí é que é o pulo do gato, sabe? Quando eu falo com as pessoas, quando eu converso com as pessoas, faço consultoria e tal, o pulo do gato é justamente você fazer pelo outro. O que você recebe em troca é muito infinito. E às vezes, assim, não é em dinheiro não é o dinheiro o que é mais de valor. Você recebe em troca é tão mais real e tão mais... que é quase material. E aí o dinheiro é consequência, e aí o sucesso é consequência, porque você deixa de pensar no dinheiro e no sucesso como consequência daquilo. Ele só se torna como se... Eu gosto de explicar quando eu estou explicando para adolescente, que é tipo aquele gatinho, aquela gatinha da balada. Gatinho é uma palavra meio antigona, né? Que é aquela pessoa que você fica na balada e daí você fica esperando ela ligar no outro dia ou ele ligar no outro dia. Não vai funcionar muito, né? Você tem que ficar na sua, esperando como consequência o que você fez, o que você conversou, né? Quando esteve presente com a outra pessoa.
Isso de fazer com o outro, eu acho fundamental.
Deixa eu só complementar uma coisa que eu ia falar sobre a sua profissão, aí você já complementa. A sua profissão, porque criatividade e empatia, acho que são duas palavras que têm que caminhar junto. E aí a sua profissão te proporciona isso, porque eu fico pensando, a construção de um personagem, você tem que ter empatia com o personagem, porque você tem que entender a verdade e o significado daquele personagem. Você tem que ter empatia com o seu colega, que vai interagir com você, que vai interpretar ali a cena junto com você. E para você ir bem, ele tem que ir bem também. E você tem que ser generoso com o público, porque você faz isso para as pessoas entenderem o significado e a verdade daquilo que você está passando. Eu penso que é profundo isso, assim, que tem dentro da sua profissão. Se a gente trouxesse para profissões convencionais, um gerente de marketing, um gerente de vendas, que está no dia a dia, e ele pensar sobre isso, sobre empatia e criatividade, de como ele cria cenas novas todos os dias, com verdade e significado, de forma que ajude o colega de trabalho dele a ser bem-sucedido junto com ele, de forma que ajude com que as pessoas que estão fora desse contexto se espelhem nele e falem assim, pô, que legal o trabalho que ele desenvolve, tá? Eu acho que falta pegar um pouco da essência do que vocês fazem como ator, Bruno, por isso que eu acho que você é um baita case real mesmo pro método Dom, porque tem muito a ver assim, esse lance da empatia com a criatividade, né?
Nossa, maravilhosa a sua comparação. Não é à toa que o teatro é uma atividade muito antiga dentro do mundo dito moderno. E, sem dúvida, porque similar ao que deveria ser a sociedade, como você bem pontuou, no teatro somos uma rede. Todos dependem uns dos outros. O próprio ator, para poder estar em cima do palco fazendo o público sonhar, está dizendo o texto que foi escrito por alguém, está sendo conduzido pela direção de alguém, está vestindo uma roupa que foi costurada por alguém, colocou essa roupa, fez uma troca lá atrás com o auxílio de uma camareira que sem ela não tem como ter o espetáculo. Não, sem o contra-regra não tem como ter o espetáculo. Então, os atores, sobretudo os que têm formação no teatro, de fato experimentam essa experiência que é que eu sou porque nós somos. É o Ubuntu, aquela filosofia africana que eu estou cada vez mais apaixonado, porque revela um tipo de comportamento que várias culturas ancestrais apresentavam, que não existe um indivíduo em destaque se a tribo não estiver acompanhando aquele fluxo. É uma ideia... a gente voltar, e é engraçado, né? Voltando ao vírus, esse vírus que obrigou milhões de pessoas a ficarem em suas casas, independentemente de sua classe social, meio que lembra a humanidade que todos nós estamos no mesmo barco, que tudo está integrado. Então, eu achei fantástica a sua comparação, porque... É isso mesmo. O prazer que se pode experimentar ao fingir que é outra pessoa, junto com outra pessoa que está fingindo que é outra pessoa, se apresentando para uma plateia que sabe que você está fingindo e mesmo assim esquece disso e acredita naquele sonho, é uma das experiências mais... Que mais me elevaram espiritualmente, que eu já tive e continuo tendo na minha vida. Por isso que eu acho que teatro é uma atividade que deveria ser experimentada por todas as pessoas, dentro das escolas, nas empresas.
E tem muita filosofia no teatro, né? O teatro tem muita filosofia. Teatro e filosofia de se questionar, de se perguntar, de ter uma visão mais ampla sobre o mundo... É muito importante.
A palavra teatro vem do grego o lugar aonde se vê ou aonde se vai para ver, para vermos-nos. O teatro é o espelho da humanidade. O teatro é o lugar onde, com graça, humor, emoção, você faz com que as pessoas sonhem e reflitam. Fala assim, nossa, a gente é desse jeito. E olha lá, o rei matando o irmão para pegar a coroa. Eita, olha, é isso, é assim que acontece. Nossa, a nossa sociedade é assim. Eu não tinha percebido, agora eu percebi. O teatro, ele abre caminhos, ele abre os olhos, ele abre a cabeça.
E faz a gente se enxergar, né? Faz a gente se enxergar, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Denise, Dom, que ela pergunta que com o aumento da longevidade, as profissões vão ter períodos aí de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Aí eu queria complementar a pergunta da Denise. Eu acho que esse apego que a gente tem por profissão que tem que cair. Porque uma coisa é a profissão, outra coisa é a sua carreira ao longo da vida. Aí pegando o exemplo do Bruno, o Bruno tá falando assim, ah, eu sou ator, mas eu adoro desenhar. A forma que você vai expressar isso, se vai se atuando, se vai se desenhando ao longo da sua jornada na vida, eu acho que é o que menos importa. A gente ter o título, que as pessoas assim, será que eu tenho que ser um dentista? Será que eu vou ser um médico? A gente é muito apegado a dar um nome para a profissão, né? Às vezes a expressão do nosso dom não tem a ver com a gente ficar nessa pira da profissão. A gente vai mudar, a gente somos seres mutantes. Uma hora você desenha, outra hora você atua, outra hora você dirige, outra hora você... E de todas as formas você está expressando o seu dom. O que, que você acha, Dom?
Eu acho assim, eu tenho a felicidade de ter o nome Dom dentro do meu nome, né? Como ele se iniciado no meu nome. Como é que se fala?
O quê?
O início do meu nome é o nome Dom. E eu acho o seguinte, eu costumo responder, ah, o que, que você é? Eu falo, eu sou a Dom, eu sou a Dominique. Eu estou sendo escritora ou eu estou sendo assessora de lifestyle e viagens como a outra empresa que eu tenho. Ou eu estou, no momento, fazendo isso. Muita gente fala assim, mas Dom, você faz tanta coisa que ninguém sabe o que você faz. Agora, nem eu sei o que eu faço. Eu faço o que eu faço na hora. Eu costumo assim, dizer, eu resolvo o problema que tenho que resolver. Eu não me apego muito a essa coisa de ser, para mim. Ser e ter também, eu acho bem... É uma visão tão ampla que chega a nos prender, sabe? Eu me sinto presa quando eu falo que eu sou alguma coisa, que eu sou escritora. Quando eu tenho que falar que eu sou escritora, por exemplo, eu falo, caramba, mas eu escrevo tão pior quanto outras pessoas, que às vezes eu tenho esse lugar de incômodo de dizer que eu sou escritora de fato, que sou isso ou sou aquilo. E eu acho que é uma nova descoberta mesmo. E essa descoberta, eu volto a dizer, ela tá, como é a Denise, né? Ela tá...
A Denise.
Sabe, não sei se está aparecendo para você ou para mim.
A Denise, dentista Denise Flores, ela escreveu.
Ah, Denise Flores, meu amor. Peraí, mas volta, por favor, a pergunta.
É que ela fala que com o aumento da longevidade... Se podemos ter profissões por períodos, assim, da pessoa ter uma profissão a cada 10 a 15 anos. E depois... Porque as pessoas vão viver mais tempo e nem sempre elas vão querer fazer a mesma coisa. Por isso que eu introduzi aquele comentário de que talvez não é a profissão, é a forma que você vai se expressar. E que independente da longevidade ou não, vai ser normal você mudar ao longo da sua jornada. Né?
Com certeza. Nós estamos, assim, sobre a ameaça de perdermos as pessoas mais sábias do planeta, que são os nossos gerontes, né? E isso, para mim, assim, é uma ameaça muito grave. São pessoas super sábias e são pessoas assim, que a sociedade deixa de tratar. Por quê? Novamente, porque não são aposentados, não fazem mais nada. Eu não entendo dessa maneira. Eu não entendo, porque eu sempre volto à expressão de uma pessoa, à inteligência emocional, à inteligência, ou não ao que a pessoa faz, e sim o que a pessoa é, sabe?
Essa questão do ser e do ter, mais uma vez a gente pode voltar às culturas ancestrais. Muitos sábios de culturas ancestrais, seja eles indígenas ou mesmo... de alguns filósofos africanos, nos lembram que é muito mais importante ser do que ter. Então, eu acho que esse pensamento, ele combina muito com o que a gente está conversando agora, porque nós somos humanos e podemos estar dentista, estar professores, estar atores, mas sempre com esse compromisso com a coletividade. Então, se o planeta não repensar essa sanha em produzir riquezas e acumular capital, e pior, sem dividi-lo, a gente não dura muito tempo, não. O planeta já está dando sinais, fala, olha,
é isso aí. Então,
se organizem, respeitem a mãe de vocês, Gaia, né? A Terra. Então, eu acho que tem muita, muita lição importante para a gente tirar desse momento de sacrifício que todos nós precisamos passar. E ele ilustra, justamente porque a gente está mais reflexivo, né? Além de várias outras coisas, mas muito essa questão da importância de a gente recuperar o ser em detrimento do ter.
É isso aí. A DJ Didi falando que ela já foi DJ, jornalista, e agora ela é UX designer, né? E que no final das contas ela é a mesma pessoa em todas essas coisas, expressando o seu dom. Uma hora DJ, uma hora jornalista, outra hora como designer, enfim. A pessoa, a essência não mudou. Isso que eu falo da gente botar o coração no que a gente está fazendo, porque não é o que faz que define quem somos, né? Sabe uma coisa que eu penso muito, para vocês dois, vocês comentarem? O Brasil falta muito mais esses papos mais profundos, sabe? E aí eu tô falando na arte mesmo. Eu tô vendo uma série agora sobre This Is Us, não sei se já viram. É uma série americana que tá bombando lá, dos trigêmeos e tal. Eu acho de uma profundidade o roteiro que o cara escreve. É tão incrível, cada episódio que eu vejo, eu me encontro naquele episódio, assim, eu falo, caraca, isso sou eu, e me dá tantas descobertas assistir aquilo. Você vai ver um programa da Oprah lá nos Estados Unidos, cada programa dela, agora não tem, mas você vai lá na internet, cada programa tem uma reflexão filosófica profunda, que você ouve o que a pessoa falou e de repente alguém que quase morreu e disse, eu descobri uma coisa nova na vida. Aqui, infelizmente, a gente ainda... tem pouco conteúdo que né, você vê, sei lá, né, criticando os programas, você vê o Ratinho, você vê Luciana Gimenez, você vê qualquer programa. O nível de profundidade que te traz para fazer uma reflexão sobre você, sobre sua vida, sobre quem é você nesse planeta, sobre como você exerce sua criatividade, é muito pequeno ainda, né? E aí eu ia te perguntar isso, uma pergunta nada a ver, Bruno, mas assim, qual personagem que você fez, não foi o que você mais gostou? Mas foi o que mais mexeu com você, assim. Que quando você fez, você falou, caraca, tipo, que te revelou mais sobre você, assim, na sua história. Tem algum específico?
Olha, mesmo essa pergunta mais cirúrgica, eu teria dificuldade de eleger um. Mas, assim, quando eu fiz Castro Alves, eu fiz um doc-drama do Silvio Tendler. Aliás, um abraço pro Silvio, grande ativista pelos direitos humanos, Silvio Tendler, grande documentarista brasileiro, ele fez um filme sobre a vida do poeta Castro Alves, que, apesar de baiano, passou uma boa parte da sua curta vida em Pernambuco, e eu tive a oportunidade de interpretá-lo, e havia muito material, como o Castro Alves viveu numa época que não tinha registro fotográfico, nem cinematográfico, nem de foto, é um tipo de personagem que você tem menos material, né, para interpretá-lo. Eu tô falando no caso de quando você interpreta um personagem que foi um vulto, né, alguém que existiu, que é um tipo de personagem muito interessante, porque a maior parte dos personagens são fantasias saídas da cabeça de um autor, mas muitas vezes você vai lá interpretar alguém que viveu. Então, no caso do Castro Alves, ele tinha muitas cartas, e aquela pujança, aquela paixão. Eu, na época, isso já faz pouco mais de 20 anos, tinha a mesma falha de conhecimento ao imaginar o Castro Alves, por causa das fotos, né, como as pessoas eram na época, um sujeito de 40, 45 anos, tal. Castro Alves morreu com 22 anos de idade, 21, algo do gênero, morreu em 1871, 72. E então ele morreu muito jovem e produziu muito, e foi um grande ativista pelo voto das mulheres, pela libertação dos escravos. Isso tudo está impresso nas suas poesias, mas ele era um atuante nesse período. Então, interpretá-lo me fez entender muito mais não só a figura do Castro Alves, mas aquele momento do Brasil me fez ter curiosidade de abrir, de me expandir mais sobre as questões da escravidão, que no Brasil, vergonhosamente, demorou muito mais do que os outros países para ser finalizada, e é um problema que existe até hoje. Toda essa questão menos aprofundada que o Brasil apresenta tem a ver com o modelo onde nós fomos construídos, a partir de um modelo escravocrata onde você tem uma certa separação das pessoas. Mas completamente no sentido de coletividade, de você tentar fomentar na sociedade a arte, as ciências, o conhecimento. É tão belo, é tão gostoso você aprender, você descobrir de onde a gente vem, a quantidade de coisas que foram descobertas na humanidade para a gente estar aqui fazendo essa live, por exemplo, através dessa maravilha tecnológica. E nesse atropelo do nos esquecermos de sermos e só querer ter, tem uma geração inteira que não reflete. Ela acha que celular é algo da natureza, que esquece que frutas dão em árvore, que leite sai da vaca, entendeu? É uma sociedade que reflete pouco. E eu acho que um caminho muito importante é fomentar um contato maior com as pessoas desde a sua terridade, com a cultura, as artes, a ciência, as ciências, e um sentido de solidariedade e de comunidade. Nós somos um único ser, os seres humanos.
É isso aí. E estamos tendo a descoberta agora, estamos tendo a oportunidade de resgatar isso, nesse período tão problemático no mundo inteiro, mas a gente pode resgatar a nossa humanidade nos dias que a gente está vivendo. Ô Dom, eu acho o seu projeto incrível e eu acho que ele, apesar de vocês fazerem agora para o audiovisual, você tem que ampliar ele, né? Começa no audiovisual e depois vocês começam a levar isso para mais gente, né?
É porque o audiovisual, vou só atropelar um pouquinho para levantar a bola para Dominique. Essa foi uma grande sacada, porque o audiovisual, não à toa, você fez algumas comparações, né, em relação à própria vida. Ele é um tipo de atividade onde você tem vários tipos de profissionais que tem que trabalhar concatenados, em conjunto, e que precisam uns dos outros, talvez de uma maneira muito mais... Aí eu já tô saindo do que é algo mais interessante e partindo para o audiovisual em termos industriais. As pessoas são essa quantidade de pessoas que precisam estar sincronizadas trabalhando para se fazer um filme, elas ficariam espantadas, porque o resultado final é aquele sonho, né? O resultado que sai na tela. Mas tem uma cadeia de profissionais enorme atrás daquilo para fazer. Então, começar a brincar, vou colocar entre aspas, com o download pelo audiovisual, eu acho bastante assertivo, mas eu concordo com você, depois tem que expandir.
Sim, mas o que nós pretendemos...
Que depois amplia, né?
É começar pelo audiovisual, mas é também, por exemplo, advogados. Muita gente, um advogado perguntou para mim, então, poxa, mas pelo audiovisual, caramba, eu falei, mas advogados também trabalham para o audiovisual. A iniciativa do download para o projeto audiovisual, ele começou na minha cabeça porque a frase simples é a arte imita a vida. Então, assim, quando nós temos um roteirista que coloca no papel alguma coisa que ele idealizou, ou tirando da própria vida, ou da vida de outra pessoa, alguma coisa que ele viu, ou pensou, ou criou, já começa por aí. E o audiovisual é, assim, vou dizer, é gostoso de lidar com ele, sabe? Cinema, TV, internet, tira a gente um pouco da dura realidade e transporta a gente para um sonho possível, sabe? Para uma realidade possível, como um sonho.
Deixa eu interromper rapidinho, amor. Aqui a Cláudia Leite Araújo está falando que o som está estranho.
Ah, é.
Para você está estranho?
Não. Para nós está perfeito. Será que é o seu...
Acho que melhorou. Cláudia. O meu fone aqui, acho que tava... Eu tirei o fone, deve ter melhorado. Depois o Cláudio responde pra gente.
Tem alguém falando que a vida toda eu não acreditei. Ah, tá.
Resolvi mudar tudo depois dos 40.
Era
fotógrafo, agora estou estudando pedagogia e política. Se alguém disse que temos que fazer a mesma coisa a vida toda, eu não acreditei, ela disse. Ana Lara.
Que bacana, Ana. Muito bem, legal. É, acho que é isso aí. Não tem uma... Eu pretendo, a gente pretende, sim, expandir. É, as mentes criativas para o cenário audiovisual, a gente detém muito, assim, no mentes criativas, sabe? E todo mundo é criativo, não há quem não seja. É, muita gente fala comigo, ai, Dom, eu não sou nada criativa, eu preciso de criatividade na minha vida porque eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver um problema. Então, assim, é, eu puxo muito pela criatividade. E eu puxo para o audiovisual um pouquinho a sardinha, mais por conta desse sonho possível, né?
O estímulo... É, lá atrás, que aí vai, a gente está falando de educação, é a possibilidade, é a pedra fundamental que vai dar numa sociedade que possa discutir as coisas de uma maneira mais profunda, que seja mais filosófica, que seja mais científica, que seja mais artística. O Picasso disse que aos 80 anos ele finalmente aprendeu a voltar a pintar igual quando ele tinha 2. Quer dizer, as crianças, né, nós nascemos criativos, eu concordo com o Dominique. O que a gente precisa é de estímulo e afeto para criar uma sociedade onde a gente possa produzir riquezas, onde a gente possa se expandir em termos de civilizatórios, mas que sejamos felizes, né? Não adianta nada a gente ser uma sociedade rica onde 1% da população usufrui dessa riqueza e os outros só trabalham sem ter tempo de curtir os seus filhos ou de descobrir a beleza da própria vida, né? Do próprio planeta.
É isso aí. Papo rico aqui com a Dom e com o Bruno. É, mais de 500 pessoas entraram aqui, muita gente entrou, foi aumentando. Se a gente continuar aqui, isso aqui vai... É porque o Instagram dá uma hora só de live. Agradecer muito o papo com vocês. Eu acho que é um desafio grande da gente descobrir... Não descobrir só o nosso dom, né? Que o dom tá aqui dentro, cada um de nós. Mas essa percepção desse novo mindset, esse novo olhar sobre ser humano, sobre empatia, sobre generosidade, sobre família, sobre valores, sobre princípios. E a gente se redescobrir nisso. Como eu disse, talvez a gente vai terminar esse problema aí do coronavírus daqui a um tempo... E muita gente se redescoberto, né? Tendo se redescoberto, fazendo coisas que nunca imaginou fazer e vai falar, não, era isso que eu quis fazer. E um papo como esse com vocês, eu acho que instiga as pessoas, sabe? Por coisas que vocês falaram aqui, que me levam a refletir e que muitas pessoas também refletiram e que eu acho que contribui demais para esse período as pessoas fazerem umas reflexões um pouco mais profundas, sair da superficialidade da vida que a gente tem vivida, que a gente só tá ali na maquiagem. E agora a gente dá uma mergulhada em nós mesmos e descobrir coisas novas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, incrível. Obrigado pela incrível palestra que vocês fizeram na Comtimore. Quem não viu, acho que está na página da Dom. Acho que ela divulgou agora o link. Então é só ir lá, vocês podem assistir a palestra que eles fizeram ano passado no Comtimore. E eu espero que a gente faça mais coisas juntos ainda.
Com certeza, eu quero muito lhe parabenizar agora ao vivo, nós já tivemos esse papo antes. O seu projeto, Flávia, assim, é o projeto que eu gostaria de ter pensado nele. Não só como nome, sabe aquela invejinha transparente que a gente tem? É muito bacana, assim, assim como outros projetos, outras pessoas que a gente conhece e que vê também, que conversa. É muito bacana, sabe, pensar no futuro e trazer esse todo pro agora, né? É muito legal também.
Obrigado, Dom. Obrigado. Obrigado pela generosidade do tempo de vocês. E a gente vai se ver mais vezes ainda, tá bom?
Valeu, querido. Obrigado.
Beijo pra vocês.
Foi ótima a conversa.
Obrigado, Bruno. Valeu, obrigado. Bruno, quando você estiver gravando alguma coisa em teatro, tá, me convida que eu quero ver os bastidores lá. Eu tenho, acho que, uma coisa mal resolvida com esse assunto ainda. Porque quando eu era pequeno, eu fazia muita peça de teatro na escola e tal. Depois nunca me dei atenção pra isso e tal. E é uma coisa que eu vejo, eu falo assim...
Mas não, aí que...
E aí que é o lance não ser. Eu não me vejo sendo ator um dia. Mas acho que viver a experiência de estar lá e saber de que forma que eu posso contribuir para esse universo tão mágico, eu acho que vai ser especial. Então, quando você tiver em alguma peça, alguma coisa, me convida que eu vou com o maior carinho lá, tá?
Sem dúvida. No set de filmagem também.
Isso.
Tá combinado. Aqui.
Tá fechado.
Valeu,
obrigado, querido. Viu? Beijo, beijo, tá. Dão, beijo, Bruno. Obrigado.
Tchau.